Texto da reforma tributária aprovado na Câmara dos Deputados propõe imposto zero para mais de 300 medicamentos.
Preocupação com a coqueluche cresce com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Paris.
Ministério da Saúde expande lista de medicamentos ofertados gratuitamente pelo programa Farmácia Popular.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 12 de julho de 2024.
Oi, eu sou a Nathalie Kruszewski.
Eu sou o Gustavo Aldi.
E toda sexta-feira a gente traz uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana. A gente vai começar o giro de hoje falando dos medicamentos que podem ficar mais baratos com a reforma tributária. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de regulamentação da reforma. O texto, que ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente, propõe isenção total de impostos para 383 medicamentos e redução de 60% para qualquer outro remédio. Dentre os medicamentos que terão imposto zero estão a insulina, que é utilizada no controle da diabetes, a losartana, usada para pressão alta, e a isotretinoína, mais conhecida como Roacutan, que é utilizado para tratar a acne. Segundo a Anvisa, atualmente os impostos incluídos no valor dos medicamentos são o ICMS, o IPI e contribuição para o PIS/PASEP e CONFINS, sendo que o ICMS é o que mais afeta o valor final, podendo chegar a mais de 20% em alguns remédios. Com a reforma, o preço de diversos medicamentos pode cair significativamente. No caso do Roacutan, o valor pode passar de mais de R$ 280 para menos de R$ 230. Outro medicamento bastante conhecido que pode ter uma redução de mais de R$ 10 é o citrato de sildenafila, conhecido comercialmente como Viagra. O texto aprovado também propõe redução de 60% para dispositivos médicos e de acessibilidade, atividades desportivas e serviços de saúde, higiene e limpeza para pessoas de baixa renda. Além disso, propõe alíquota zero para produtos de higiene menstrual. Lembrando que o texto ainda pode sofrer alterações e os descontos só começam a valer quando a reforma for sancionada pelo presidente Lula. A gente deixou na descrição desse episódio uma matéria com a lista de todos os medicamentos que terão imposto zero se o texto for aprovado, e um infográfico do site da Câmara dos Deputados apresentando os principais pontos da reforma.
Recentemente, falamos aqui no Giro da preocupação que o aumento de casos de coqueluche na Europa estava gerando o mundo afora. Agora, com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Paris, que começarão no dia 26 de julho, o alerta está cada vez maior. Segundo o Centro Europeu de Controle e Prevenção das Doenças, só nos três primeiros meses desse ano foram registrados na União Europeia mais casos do que no ano passado inteiro. Na semana passada, a Agência de Saúde francesa emitiu um relatório confirmando que há uma situação epidêmica estabelecida no território. A agência alertou para o fato de que a magnitude do pico e a duração do ciclo epidêmico não podem ser previstos e pediu maior vigilância durante os Jogos Olímpicos na capital francesa. A coqueluche é uma infecção respiratória altamente transmissível causada por uma bactéria. Os sintomas iniciais são bem semelhantes aos de um resfriado. Mal-estar geral, febre, corrimento e tosse seca, que é a principal característica da doença e pode piorar a ponto de provocar vômitos e cansaço extremo, além de comprometer a respiração. Já o tratamento é feito basicamente com antibióticos, que devem ser prescritos por um médico. Assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para receber o diagnóstico e tratamentos adequados. A atenção deve ser redobrada com as crianças, que frequentemente precisam ser internadas, já que a doença é especialmente perigosa para elas, podendo levar à morte. A principal forma de prevenção da coqueluche é a vacinação, e é justamente por causa da queda na cobertura vacinal que o alerta também aumentou aqui no Brasil. Apesar do imunizante estar disponível no Sistema Único de Saúde para crianças até 6 anos, gestantes e profissionais de saúde, houve uma queda na cobertura da vacina contra a coqueluche em todo o país.
Vamos então para os destaques do giro de hoje, começando pelos do Ministério da Saúde. A partir dessa semana, 95% dos medicamentos do programa Farmácia Popular serão oferecidos de graça para toda a população. O programa já ofertava gratuitamente remédios para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais. Agora, também passam a integrar à lista medicamentos para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Pessoas inscritas no Cade Único e que precisam de absorventes higiênicos também podem garantir o item de graça. Além disso, outros insumos, como fraldas geriátricas, podem ser comprados com até 90% de desconto, sendo que beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. Para pegar os medicamentos, basta ir até uma farmácia credenciada e apresentar a receita médica válida e um documento de identificação com CPF. A expectativa do Ministério da Saúde é que pelo menos 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam impactadas, o que deve gerar uma economia para os usuários de até R$ 400 por ano. A ampliação da lista de medicamentos oferecidos gratuitamente foi anunciada em comemoração aos 20 anos do programa Farmácia Popular. A iniciativa está presente em 85% das cidades brasileiras, conta com mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país e tem capacidade para atender 96% da população. A expectativa do Ministério da Saúde é universalizar o programa, cobrindo 93% do território nacional. Para atingir essa meta, já foram credenciadas 536 novas farmácias em 380 novos municípios de referência do programa Mais Médicos, com 352 cidades do Norte e Nordeste recebendo a primeira unidade cadastrada. E falando em mais médicos, outro destaque do Ministério é o recorde de inscrições por vaga no novo edital do programa. Foram 33 mil inscrições para concorrer às mais de 3.100 vagas. A grande novidade desse novo edital foi a oferta de vagas afirmativas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. As vagas afirmativas receberam um total de 3.100 inscrições, sendo 2.600 negros, 34 quilombolas, 70 indígenas e 382 pessoas com deficiência. Do total geral de inscrições, 18,7 mil são mulheres, cerca de 57%. Podem participar da seleção profissionais brasileiros, brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que continuarão atuando com registro do Ministério da Saúde. Mas os médicos brasileiros formados no Brasil continuam a ter preferência na seleção.
E agora os destaques da Agência Fiocruz de Notícias. Uma tecnologia desenvolvida na Fundação se tornou estratégia do Ministério da Saúde para o controle dos vetores de arboviroses. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente emitiu uma nota técnica que oficializa a utilização das estações disseminadoras de larvicidas como uma das estratégias nacionais para o controle do Aedes aegypti e do Aedes albopictus. A tecnologia foi desenvolvida pelo Núcleo de Patógenos, Reservatórios e Vetores na Amazônia, do Laboratório Ecologia de Doenças Transmissíveis na Amazônia, da Fiocruz Amazônia. A partir dos resultados dos estudos coordenados pelo Núcleo Prévia Amazônia, com apoio da representação da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, a medida visa expandir a tecnologia das estações com o acompanhamento do Ministério da Saúde e apoio técnico da Fiocruz. As estações disseminadoras utilizam a fêmea do mosquito como aliada na dispersão de um larvicida, capaz de impedir a proliferação dos focos do transmissor da dengue, zika e chikungunya. A tecnologia utiliza água em um pote plástico de 2 litros recoberto por um tecido sintético impregnado de larvicida. A armadilha atrai as fêmeas do Aedes aegypti para colocar ovos. Ao pousar, elas se impregnam com o larvicida presente nas estações. Essas fêmeas impregnadas com larvicida, ao visitarem outros criadouros, acabam contaminando outros recipientes com inseticida, que impede o desenvolvimento das larvas e pupas, reduzindo a infestação e também o avanço das doenças. O objetivo do Ministério é replicar essa tecnologia em nível nacional. A estratégia já foi testada e aprovada com resultados comprovados em 14 cidades brasileiras de diferentes regiões do país. Outro destaque da agência é a presença da Fiocruz na 76ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acontece em Belém, no Pará. O evento começou no dia 7 de julho e vai até o dia 13. A Fiocruz participa com representantes de 13 das 21 unidades, o maior número de representantes de unidades regionais já presentes no evento em toda a história da SBPC. No total, 63 pessoas, entre profissionais e estudantes, integram a delegação da Fiocruz no evento. O estande da Fiocruz foi idealizado para abrigar diversas iniciativas e projetos desenvolvidos pelos institutos de pesquisa e escritórios regionais da instituição. São 28 atividades diferentes que estão sendo apresentadas ao público da reunião, formado principalmente por estudantes e professores de escolas das redes pública e privada de ensino, além de alunos, professores e pesquisadores da Universidade Federal do Pará, onde o evento acontece. Para Cristina Araripe, coordenadora nacional de divulgação científica da Fiocruz, eventos como o da SBPC são importantes espaços de divulgação e popularização da ciência. Ela ressalta que, ao longo dos 6 dias, milhares de estudantes, professores e pesquisadores poderão conhecer o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores da Fiocruz, sendo também uma oportunidade para fortalecer o desejo de aprender e pesquisar dos jovens estudantes.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
É isso, um abraço.
Até semana que vem. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Revisão, apresentação e coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.